Boa tarde a todos. Lendo o número legal, eu, invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada essa presente sessão do dia 20 de novembro de 2015. Justifica a presença do nosso presidente, a ausência do nosso presidente, que desde ontem me disse que ele possivelmente não teria condições de comparecer na sessão de hoje, mas ele queria se esforçar para aqui chegar. Eu cumprimento os meus colegas, integrantes do pleno desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, doutor Marcos Vinícius. Nós todos estamos na esperança ainda de realmente essa data local, né, realmente ser, quem sabe, doutor Danilo Carneiro, que está com um semblante vitorioso das eleições de ontem, estou notando. Eu não acho que o seu candidato não ganhou, não. Ele moralmente foi derrotado. E olha que eu torci para esse candidato, eu particularmente, que é um grande amigo que eu tenho. Mas ele precisa refletir muito nesse resultado. Isso é apenas uma observação. Mas eu parabenizo o doutor Melo Júnior Mafra, parabenizo a sua chapa pela eleição. Espero que a OAB se mantenha unida, mormente depois dessa eleição. Esse é um momento de união, né? Devido à dificuldade toda que o país está passando, que a justiça está passando, esse é um momento de união. E eu tenho absoluta convicção de que o doutor Melo tem essa percepção. E vai saber encontrar o melhor caminho para a OAB, que é uma instituição que fortalece a democracia no nosso Estado e que merece toda a minha estima, todo o meu respeito, até porque foi a minha primeira instituição. Até hoje eu me lembro perfeitamente do meu número de inscrição, 1647. Então, 1647. Então, eu tenho um carinho muito grande. Quero, doutor Danilo, que o senhor transmita ao doutor Homero, o doutor Marcos também, eu tenho certeza que torcia por ele, os meus sentimentos de alegria pela vitória dele, a terceira que ele conquistou, mostrando que ele é um líder na classe, demonstrando que ele é um líder na classe dele. E eu peço a Deus que ele seja iluminado nessa última gestão. Tenho certeza que ele não será mais candidato, porque ele também, nesse último pleito, ele só entrou, porque o candidato, em razão de enfermidade da sua genitora, não pôde continuar. Tomelo tem uma banca de advocacia respeitável na capital, é muito conceituado. Então, por essas razões, eu imagino que ele vai conseguir, com certeza, né, unir a classe, que é o que nós todos desejamos. Doutor Elimar Pinto, doutor Aldalino Júnior, doutora Cristiane Conte, eu vou parar no Conte aí. Já tentei acertar esse sobrenome. Doutor Vinícius me deu até uma pista aqui, mas eu estou... Shimatali. Será que é isso mesmo? Shimatali. Então, agora acertei. Então, eu saúdo a todos, registro a minha satisfação de participar mais de uma sessão. Também saúdo o nosso estimado diretor, nossos serventuários da justiça, funcionários da taquigrafia, assessorias, nossos assessores, assessoras que sempre nos prestigiam com suas presenças, e eu vou dar a palavra a todos que delas quiserem fazer uso na sequência e indagar dos colegas se tem algum adiamento e se podemos julgar os processos. Inicialmente, doutor Marcos Vinícius.
Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, mentes pares, doutor procurador-geral eleitoral, seu secretário-geral, taquigrafia, assessores aqui presentes. Então, desejo uma boa tarde de sessão a todos e comunico que adio de número 2 da pauta.
Se passar a palavra ao doutor Danilo, eu vou me penitenciar de um pequeno equívoco. Eu também, né, acho que saudei o doutor Carlos Vinícius. Se não fiz, eu faço agora com muito carinho, porque eu tenho um carinho muito grande por ele. Doutor Danilo.
Senhor presidente, eminentes pares, saúdo a todos e quero registrar que as palavras de Vossa Excelência em relação ao OAB são muito importantes. O doutor Homero é um homem dotado de uma coragem cívica como eu poucas vezes vi. E precisamos de homens assim, institucionalmente, um homem voltado à instituição. Eu confesso que não sou torcedor de time de futebol, mas ontem eu sofri a tarde inteira até o último minuto, porque foi uma eleição delicadíssima. E sabemos que o momento que as instituições brasileiras vivem é um momento que precisa de homens da fibra, como o doutor Homero Mafra. Então, por essa razão, quero parabenizar o doutor Marcos que é o nosso mais novo conselheiro federal. Penso que a OAB ganha uma representação em Brasília do mais alto quilate. É um homem de uma personalidade extremamente agregadora. Por onde o Dr. Marcos passou, tanto aqui nós sentimos isso, quanto na OAB, ele tem uma facilidade de agregar, de juntar, além da eficiência técnica, ele tem uma personalidade típica dos líderes que sabem amalgamar pessoas e tal. Então, nesse sentido, quero parabenizá-lo e dizer, senhor presidente, que não tem o processo a adiar.
Doutor Elimar.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os demais membros da corte, nosso procurador, doutor Vinícius Cabeleira, doutor Alvimar, diretor, servidores da justiça, nossos assessores. Quero também me congratular, né, com a reeleição do doutor Homero Mafra à presidência da OAB e desejar muito sucesso. E também parabéns para o doutor Marco, né, nosso conselheiro federal. Acho que a classe dos advogados do Espírito Santo está de parabéns. Muito bem representada. E desejo uma boa sessão a todos.
Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, assim como todos os demais integrantes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Saúdo doutor Vinícius, doutor Alvimar, servidores. Eu também queria me associar à pessoa doutor Homero Junger Mafra pela reeleição obtida na data de ontem. Também queria felicitar o doutor José Carlos Risque pela robusta votação obtida. Segundo li no jornal, a diferença foi muito pequena, ele teria tido 33% ou 32% de alguma coisa, e doutor Homero 36%, né? Da mesma forma, a doutora Santuza, minha colega de concurso da Procuradoria, acho que a OAB, como disse o doutor Homero no jornal A Gazeta de hoje, terminado o pleito eleitoral, a advocacia é una, são todos advogados, né? Então a gente espera que a OAB continue aí exercendo seu papel institucional relevante numa democracia como a brasileira. Também queria felicitar o senhor, soube pelos jornais que o governador aqui esteve ontem para fazer o recadastramento biométrico, e hoje o governador faz declarações nos jornais da capital incentivando os cidadãos para que façam o recadastramento. Acho que foi uma iniciativa muito boa do senhor. Isso serve para que o eleitor da capital perceba que tem um processo de recadastramento em andamento, e que quanto mais cedo forem feitos o recadastramento, menores serão as filas no final do processo. Eu, então, fiquei tão preocupado com isso que hoje mesmo vim aqui no quarto andar e fiz o meu recadastramento biométrico. Em 10 minutos, resolveram o problema. Então, felicito o senhor, como felicito o doutor Alvimar pela iniciativa de disponibilizar uma urna de recadastramento aqui. Obrigado ao senhor.
Doutora Cristiane.
Cumprimento Vossa Excelência e na pessoa de quem cumprimento todos os demais presentes. Também peço licença para utilizar as mesmas palavras que Vossa Excelência utilizou em relação à OAB. E congratulo o colega Marcos também pela sua ida agora para o Conselho da OAB. Realmente fará bastante diferença lá em Brasília. E não tem processo a já.
Doutor. Preciso saudar o doutor Marcos. Marcos, felicidades pela eleição, obrigado, né? Espero que Vossa Excelência continue a brilhar lá no Conselho Federal da OAB. Peço desculpa pelo
nome. Doutor Vinícius, Carlos Vinícius Cabileira.
Senhor presidente, eu também quero, não tenho processo a adiar, quero saudar o doutor Marcos Felipe aqui, eleito agora Conselheiro Federal da OAB, e também, por intermédio de Sua Excelência, chegar ao conhecimento do doutor Homero também, minhas felicitações. Eu gostei de uma coisa que o doutor Danilo disse, que o doutor Mero tem e Vossa Excelência também tem uma noção da OAB como instituição, porque eu me lembro na época que o Ministério Público, senhor presidente, estava sob fogo muito pesado quando queriam aprovar a PEC 37, nós contamos com o apoio do presidente doutor Homero Mafra e também de Vossa Excelência, como a gente conversou aqui no tribunal. Eu sei que em Brasília a coisa era apertada, mas aqui nós tivemos uma boa receptividade, mostra que realmente O doutor Homero, Vossa Excelência, toda a diretoria também tem uma visão mais ampla do papel da OAB, em vez de buscar ali aquele detalhezinho do processo do dia a dia. Então, eu felicito, eu como Ministério Público não posso, né, apoiar nenhum candidato, até porque poderia ser prejudicial o candidato, mas de qualquer forma deixo de me congratular com Vossa Excelência e desejar um excelente trabalho. Muito obrigado.
Eu, antes de passar a palavra ao doutor Marcos Felipe, eu também quero cumprimentá-lo pela sua eleição e subscrevo o que disse o doutor Danilo. Realmente, o doutor Marcos é um agregador, por sua natureza, um colega extremamente educado, prestativo, né? E nós vamos sentir muita falta de sua excelência quando ele nos deixar, essa corte, ele que já pela segunda vez exerce suas funções aqui. É um advogado reconhecidamente idôneo, conceituado, né, juntamente com o doutor Ivon e com outros que integram a sua banca. Sempre mereceu o meu carinho, a minha estima, o meu apreço. Confesso publicamente que também sempre fui seu eleitor, né, e carinhosamente eu faço essa confissão, porque tenho nele um exemplo de profissional e acho que a OAB realmente será muito bem representada. E o termo realmente, doutor Danilo Zou, é um termo forte. Ele é realmente um agregador. Por essa razão, ele merecidamente foi eleito para representar a sua entidade lá na Seccional Federal de Brasília. Meus parabéns e que Deus continue iluminando a sua trajetória.
Presidente, eu gostaria de agradecer as palavras de carinho, de apoio. Tenho certeza que é de doutor Danilo, de Vossa Excelência, muito mais fruto da amizade, porque efetivamente é daquilo que eu represento. Mas eu tenho uma história dentro da ordem, sempre me dediquei com o meu coração para essa instituição. E ontem realmente foi uma campanha muito, muito pesada. O doutor Danilo quase sofreu, imagino, morreu do coração. Eu realmente quase infartei umas 5 vezes, porque eu estava exatamente na linha de frente, em Vila Velha, que é, vamos botar entre aspas, meu reduto eleitoral. Mas está aí, né? Estamos novamente no comando da instituição e eu podendo representar a minha classe, o Conselho Federal, algo que muito me orgulha. Espero prestar o melhor serviço, dar o melhor de mim lá. Então, presidente, agradeço a todos vocês, meus pares aqui, por essa manifestação de carinho. Muito obrigado.
Já então comunicamos o adiamento do processo pautado sobre o número 1, faço ausência de barra do Carlos Simões. Anuncio, então, na sequência, o julgamento número 2. Está adiado também. Então, na sequência, o número 3 é de relatoria do doutor Dari Nunes Júnior, a prestação de contas. Feito o pregão, palavra sua excelência.
Prestação de contas número 47-89, classe 25. Partido remetente, Partido Socialista Brasileiro Regional Espírito Santo. Advogado do partido nos autos, doutor Antônio Carlos Pimentel Melo e outros. Ausente a agremiação, apregoada, excelência.
Abra o eminente relator.
Vou resumir o voto. Trata-se de prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro relativo ao ano de 2012. Houve, pela COSIM, a impugnação de algumas irregularidades e eu vou examiná-las um a um, tentando ser bem explícito sobre o meu entendimento. Primeiro, a primeira irregularidade seria recebimento de repasse de cotas do fundo partidário em período durante o qual tal repasse se encontrava suspenso. O fato é que, realmente, quando do julgamento da prestação de contas do PSB do Espírito Santo, referente às eleições de 2010, esta corte julgou desaprovadas as contas, aplicando ao partido a sanção de suspensão do repasse de cotas do fundo partidário por 12 meses, de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, razão pela qual ele não poderia ter recebido do fundo partidário em 2012. Ocorre que, posteriormente, no ano 2014, mediante uma ação declaratória de existência de nulidade, que foi relatoriada pelo eminente desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama e julgada em 14 de setembro de 2014, essa egrégia corte anulou o julgamento anterior que rejeitara as contas e, portanto, a sanção do não repasse do partido ficou afastada, razão pela qual essa primeira irregularidade eu estou afastando-a pela reconsideração da corte com relação à desaprovação. A segunda irregularidade seria a divergência entre valores declarados referentes à sobra de campanha. E aí digo eu, o PSB registrou na peça demonstrativo de receitas e despesas e no demonstrativo de sobra de campanha, sobra no montante de R$ 209,94, divergindo do valor informado na demonstração do resultado, que fora de R$ 187,07. Portanto, essa diferença de R$ 22,87 atrai o princípio da proporcionalidade e razoabilidade a fim de ensejar apenas uma ressalva nas presentes contas. A terceira divergência ou irregularidade seria entre os valores declarados referentes à arrecadação de receitas oriunda de doações de pessoas físicas. E aí digo eu, extrai-se dos autos que na peça demonstrativa de receita e despesas consta a arrecadação de receita de doações realizadas por pessoa física no valor de R$ 23.944,00, divergindo do montante de R$ 23.773,00 informado na peça demonstrativo de contribuições recebidas e do valor registrado na escrituração contábil, que fora R$ 23.967,00. Intimado, o partido alegou tratar-se de mera inconsistência e salientou o valor dessa inconsistência, que seria no montante de R$ 171,15. E aí eu entendo que, em que pese a agremiação partidária haver apresentado documentos que tinham alguma incorreção, sendo o valor dessa incorreção de pequena monta, também atrai o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para entendermos como superado. A apresentação de documento inapto a comprovar despesa seria uma outra irregularidade, a quarta. Extrai-se dos autos que o PSB apresentou um comprovante de depósito bancário em favor do PSB Nacional para cobertar uma despesa no valor de R$ 338,00, realizado no dia 4 de maio de 2012, referente à aquisição de bandeiras. Ocorre que, nos termos do artigo 9º, incisos 1 e 2 da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, tal documento não é hábil para comprovar despesas. O PSB prestou o seguinte esclarecimento. Usualmente, o PSB regional obtém por intermédio do PSB nacional, até mesmo como forma de padronização do material, bandeiras partidárias do partido, oficiais. Daí justifica-se a remessa de recursos do órgão regional para o órgão nacional, no valor de R$ 338,00, com a finalidade de custear a confecção de bandeiras, juntando-se com o documento acobertador comprovante de depósito aludido numerário em favor do PSB Nacional. O valor de R$ 338,00, continua o partido, como explicado, foi enviado ao órgão nacional para a remessa das bandeiras que eles lá dispunham. Considerando que a justificativa apresentada pelo partido não tem o condão de, por si só, afastar a irregularidade, permanece a falha apontada. Todavia, da mesma forma que as irregularidades anteriormente analisadas, essa também se refere a valor ínfimo, que, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, enseja apenas ressalva na prestação de contas. E, finalmente, a última e suposta irregularidade seria a apresentação na escrituração contábil do partido, de classificação contábil não permitida pelas normas brasileiras de contabilidade. Aí digo eu, extrai-se dos autos, que a escrituração contábil do partido apresentou no grupo Patrimônio Líquido diversas contas contábeis de ajustes com saldos acumulados, credores e devedores, não movimentadas em 2012, sendo tal classificação contábil não permitida pelas normas brasileiras de contabilidade. No entanto, o partido, ainda que devidamente intimado, não se manifestou sobre essa consistência específica. Em que pesa a inércia do partido em esclarecer, entendo que se trata de mero erro formal, sem gravidade, suficiente para comprometer a regularidade das contas. Dessa forma, considerando haver sido afastada a irregularidade referente à utilização regular de recursos do fundo partidário e que todas as demais falhas, como salientado por mim, não me parecem que tivesse a gravidade para macular as contas, eu concluo meu voto, resumidamente, no sentido de aprovar, com ressalvas, a prestação de contas do partido PSB referente ao processo eleitoral de 2012. Esse é o resumo do voto, eminente presidente.
Aprovação com ressalvas, então, foi a conclusão do voto proferido pelo eminente relator. Doutor Marcos Vinícius, como vota? Doutor Danilo, doutor Elimar, doutora Cristiane, decisão unânime nesse sentido. Parte administrativa...
Excelência, eu tenho uns votos, eu tenho uns processos.
Pois não. Pois não, doutor Cristiane.
Fazer o relatório para contextualizar. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Partido Republicano Progressista, PRP do Espírito Santo, em face da resolução 730 desse egrégio tribunal, que indeferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária gratuita da agremiação, através de inserções estaduais para o primeiro semestre de 2016. Alega o embargante a modificação da lei que rege o tema em benefício do partido, requer assim o provimento dos embargos e, por conseguinte, o deferimento do pedido de veiculação de propaganda partidária para o primeiro semestre de 2016. As folhas 77 e 83, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo recebimento dos embargos, como pedido de reconsideração e, no mérito, pelo deferimento do pedido formulado pela agremiação. As folhas 85 e 86, o partido junta novo plano de mídia devidamente adequado às datas disponíveis. É o relatório. Meu voto é no sentido de... Trata-se, então, de embargos de opostos pelo Partido Republicano. Inicialmente, registro como bem asseverado pelo parquê, a jurisprudência do TSE é firme no sentido de que os embargos de declaração não são um meio adequado para questionar decisão administrativa, tal como o caso dos autos, que envolve matéria tipicamente administrativa, atinente à propaganda político-partidário gratuita. É uníssono também que, em tais hipóteses, os aclaratórios devem ser recebidos como pedido de reconsideração em nome dos princípios de economia processual e fungibilidade. Então, no mérito, observo que a decisão impugnada, ao indeferir o pedido formulado pelo partido, baseou-se na disposição contida no artigo 57 da Lei 9.096 de 95. Ocorre que, no dia seguinte ao julgamento proferido nessa corte, foi publicada a Lei 13.165 de 2015, que entrou em vigor na mesma data de sua publicação e revogou expressamente o artigo 57 da Lei 9.096 de 95. Assim, a matéria passou a ser regulada pelo artigo 49 da Lei 9.096 de 95, qual, em sua nova redação, estipula que, artigo 49, os partidos com pelo menos um representante em qualquer das casas do Congresso Nacional têm assegurados os seguintes direitos relacionados à propaganda partidária. Vou ler só o inciso 2, que é o que nos interessa. A utilização por semestre para inserções de 30 segundos ou 1 minuto nas redes nacionais e de igual tempo na emissora estadual de tempo total de a 10 minutos para os partidos que tenham eleito até 9 deputados federais. Verifica-se da certidão anexada aos autos pelo partido requerente, folhas 17, o resultado dos candidatos eleitos pela agremiação em 2014, a saber, 3 deputados federais em 3 unidades da federação. Logo, resta claro que após o advento da Lei 3.165 de 2015, que assegura aos partidos com pelo menos um representante em qualquer das casas do Congresso Nacional, utilização de inserção nas emissoras estaduais, a agremiação passou a fazer jus à veiculação de propaganda partidária através de inserções no âmbito estadual pelo tempo de 10 minutos, uma vez que elegeu 3 deputados federais. Considerando-se que o prazo final para recorrer à veiculação e para complementar o pedido a qualquer título é 1º de dezembro do ano anterior à transmissão, nos termos do artigo 5º da Resolução TCE 20.034, bem como o fato de o partido promover a adequação do seu plano de mídia às datas disponíveis após ser intimado, entendo que deve ser deferido o pleito de veiculação de propaganda partidária gratuita através de inserções estaduais formuladas pela agremiação. Ante o exposto, recebo os embargos com pedido de reconsideração e reformo a decisão impugnada para deferir o pedido ao Partido Republicano Progressista, PRP, de veiculação de propaganda partidária por meio de inserções regionais no tempo de 10 minutos para o primeiro semestre de 2016. É como voto.
Doutora Cristiane, conclusão do voto, Vossa Excelência, é no sentido?
Foi acolher os embargos como pedido de reconsideração, deferir o pleito para que o PRP ele tenha veiculação partidária por meio de inserções regionais no tempo de 10 minutos, no primeiro semestre de 2016.
Muito obrigado. Todos de acordo?
Sim, excelência.
Súmula nesse sentido. Parte administrativa.
Tem mais um.
Mais uma?
É no mesmo sentido também, porque é da mesma matéria. Nesse sentido, a gente ainda não tinha votado, então eu já trouxe o pedido formulado pelo Partido Social Liberal do Estado do Espírito Santo, PSL, que pleiteia, né, em relação às inserções. No mérito, eu destaco que ele também, com a revogação do artigo 57, passou a ser regulamentado pelo artigo 49 e verifica-se da certidão anexada que o partido requerente, o resultado dos candidatos eleitos pela agremiação em 2014, é saber um deputado federal representando uma unidade da federação, que é o Ceará. Assim, resta claro que com a superveniência da Lei 13.165 de 2015, que assegura aos partidos pelo menos um representante em qualquer das casas do Congresso à utilização das inserções, a agremiação passou a fazer jus à veiculação de propaganda partidária através de inserções no âmbito estadual pelo tempo de 10 minutos, uma vez que elegeu um deputado federal no pleito de 2014. Ele também adequou o seu plano de mídia às datas disponíveis após ser intimado, então entendo que deva ser deferido o pleito de veiculação da propaganda partidária formulado pela agremiação, na esteira da informação prestada pela Coordenadoria de Registros e Informações Processuais e do parecer lançado pela Douta Procuradoria Regional Eleitoral. Então, eu defiro o pedido do Partido Social Liberal de veiculação de propaganda por meio de sessões pelo tempo de 10 minutos para o primeiro semestre de 2016. É como voto.
Conclusão igual à outra? Igual à outra. Todos de acordo? Todos de acordo.
Algum colega tem outro
processo? Pauta?
Não.
Alternância das funções eleitorais da 24ª Zona Eleitoral de Guarapari. É um procedimento relativo à alternância das funções eleitorais. Foram protocoladas as inscrições do seguinte magistrado: doutora Deia Adriana Dutra Bragança, doutor Eliezer Matos Scherrer, Fernanda Correia Martins, Gustavo Marçal da Silva, Inácia Nogueira de Palma, Patrícia Farone e Ronaldo Domingos de Almeida. Constatou-se que, dentre os inscritos, apenas a doutora Fernanda Correia Martins não exerceu a titularidade da jurisdição eleitoral, ficando então dispensada a análise do critério de antiguidade da comarca. Assim, eu estou acolhendo a manifestação da diretoria geral e acolho a manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas, opinando pela designação da doutora Fernanda Correia Martins, juíza titular do Juizado Especial Criminal da Fazenda Puta, comarca de Guarapari, para o exercício das funções eleitorais da 24ª Zona Eleitoral, submetendo os presentes autos à apreciação dos eminentes pares. Todos de acordo? Aprovado. Número 2, informação da Secretaria de Gestão de Pessoas sobre a necessidade de alteração da requisição da senhora Lourivânia Marvila Cardoso. Informação prestada sobre a necessidade de alteração da requisição. Diretoria Geral enfatiza que, em observância aos termos do artigo 3º, resolução 23.255, estabelece que a requisição de servidores deverá ocorrer dentro da mesma unidade da federação, e diretoria geral submete os autos a esse signatário, no caso o presidente, e eu estou submetendo, manifestando-me previamente pela aprovação do proposto. Todos de acordo?
Sim, senhor.
Aprovado, então, nada mais havendo, eu agradeço a presença de todos, já comuniquei a minha ausência nas sessões de segunda e de quarta-feira da próxima semana e desejo a todos um bom final de semana. Muito obrigado.
Essa minha amiga Cristiane é uma...